Bem-vindas e bem-vindos à loucura nossa de cada dia. Para quem está escutando pela primeira vez, meu nome é Guilherme Fátio, sou psicanalista e nesse podcast tratamos das nossas questões humanas de maneira descomplicada a partir do método psicanalítico. Considerem se inscrever no meu canal no Instagram, @guilhermefati, e na minha plataforma de vídeos guilhermefati.com.br, onde sempre apresento novos conteúdos, aulas, cursos. São nesses canais também que eu faço agendamento de consultas, supervisões clínicas e palestras, tá bom, gente? O episódio de hoje vai ser: a culpa é do pai, a culpa é da mãe ou a culpa é da cultura? Para ajudar a responder essa pergunta, eu convidei ninguém mais, ninguém menos do que o Michel Alcoforado, grande antropólogo, pesquisador, que eu acompanho e admiro demais já há algum tempo. E ele é criador do podcast É Tudo Culpa da Cultura. Confere lá. Michel, que bom que a gente conseguiu fazer esse encontro hoje. Eu te agradeço, cara, você ter conseguido arranjar um espaço na tua agenda. A gente está comemorando agora 1 milhão de plays na loucura nossa de cada dia. Mais de 1 milhão de plays. Então eu vou começar a chamar alguns convidados especiais. Você é o primeiro.
Eu que queria agradecer aqui, com imenso prazer de participar dessa conversa. Eu sou fã do teu trabalho, já conhecia, sigo no Instagram, já ouvi o podcast, tenho participação nesses 1 milhão de plays que tem por aí.
Sem dúvida nenhuma.
E é um prazer enorme, porque eu acho que também não dá para pensar antropologia sem psicanálise. Então eu tenho certeza que a gente vai ter uma boa conversa aqui hoje.
Ah, Michel, você tem participação como ouvinte no 1 milhão e como produtor de conteúdo e referência.
Ah, eu que agradeço.
Produção do conteúdo.
É bom quando um é fã do outro, assim, a gente aprende junto.
Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as causas da nossa subjetividade, tá? Afinal de contas, o que nos causa? Por que somos como somos? Será que as nossas escolhas são tão livres? Os nossos desejos são determinados pela mãe, pelo pai ou pela cultura? Vamos falar sobre isso a partir da psicanálise e a partir da antropologia, que são duas ciências que já nasceram juntas no século XIX. Freud teve grandes textos e pediu contribuições com os primeiros antropólogos da época. Freud tinha um grande interesse pela antropologia, escreveu Totem e Tabu, Mal-Estar na Civilização, Moisés e o Monoteísmo, O Futuro de uma Ilusão, entre outros textos. Tá bom, gente? Por isso que eu estou trazendo o Michel aqui hoje. Ô Michel, então, a gente estava conversando, aliás, a gente poderia ter gravado um podcast antes da gente ter começado, nas nossas últimas conversas, né? A gente coloca, e a primeira opção, eu estava te falando do título do podcast, poderia ser, é culpa da mãe ou culpa da cultura? Essa foi a primeira versão do que eu pensei no título. Depois eu retifiquei isso, e olha como o discurso atual contamina, né? Por que culpa da mãe e não colocar culpa do pai, né? Então aí já entra a primeira pergunta. Como está inserido no caldo cultural e como a gente coloca. E, principalmente, um tipo de queixa que é muito recorrente no consultório, né? Ah, eu tenho uma mãe... Será que eu tenho uma mãe narcisista? Será que minha mãe é narcisista? O problema da mãe narcisista? Mas é interessantíssimo como o pai não entra em questão. Ninguém pergunta sobre o pai narcisista. Por que será, né, que o pai narcisista é como se ele tivesse sido normalizado, o homem narcisista, né? Então, todas essas questões já para começar a encrenca, Michel.
Esse eu acho que é um ponto muito interessante para a gente começar essa conversa. Inclusive, voltando aqui ao título do episódio, é culpa da cultura, do pai e da mãe? Porque não tem cultura sem pai e sem mãe. Esse é um ponto decisivo. Por uma questão muito simples. Quando perguntaram para o Claude Lévi-Strauss, que é um dos maiores antropólogos, o pai do estruturalismo, quando é que surgiu a cultura? Quando é que aparece a cultura? O Lévi-Strauss vai dizer que a cultura surge toda vez que a gente estabelece a primeira regra. Eu estabeleci uma lei, um acordo, um combinado, as pessoas tiveram que começar a ter que se comportar dessa forma, e aí surge a cultura. E qual é a primeira regra que, para o Lévi-Strauss, é fundamental para a invenção da sociedade? É a proibição do incesto. E se tem proibição de incesto, ou seja, eu separo a sociedade entre aquelas que eu quero casar, posso transar, e aquelas que eu não quero casar, não posso transar, eu estou definindo que tipo de pai vai ter, que tipo de mãe não vai ter. Ou que tipo de mãe vai ter, que tipo de pai não vai ter. Então, a ideia de que pai e mãe e a cultura fazem um combinado importante nessa mistura de invenção, na invenção de quem a gente é um ponto fundamental para a nossa conversa hoje. Por uma questão muito simples, assim. Uma sociedade, ela caminha e se mantém dentro dos mesmos pilares através da invenção de algumas instituições que reproduzem determinados tipos de comportamento. Então, a escola, a igreja, o exército e a paternidade e a maternidade são pontos fundamentais na manutenção de uma cultura. Sem o pai e sem a mãe, não tem cultura, porque a gente não aprende a sentar de uma determinada forma, a comer de uma determinada forma, a ir à escola sem vontade, a ter que botar roupa sem vontade, a ter que transar sem vontade, a ter que não transar antes de uma determinada idade ou transar depois de uma determinada idade, a ter que se divertir mesmo quando você não quer, a ter que fazer aquilo que a gente gosta e lutar por aquilo que a gente gosta e a ter que dizer, olha, isso eu não quero. Então, o pai e a mãe são a materialização da cultura nos nossos primeiros dias. Então, a mãe, ela é culpada pela cultura, do mesmo modo que a cultura é culpada pelo papel da maternidade, como a gente imagina, e o pai também. Mas voltando na tua questão, a gente não fala em pai narcísico porque a gente parte do pressuposto que espera-se do pai que ele seja narcísico.
Exatamente.
Um bom pai é narcísico.
Olha,
aí não tem problema.
Olha que coisa, né, Michel?
Um bom pai é narcísico. Por que um bom pai é narcísico? Engraçado isso que a gente conversava antes de começar a gravação sobre essa ideia de como é que a gente pode pensar nesse papel do que a paternidade sempre foi, né? E aí está muito atrelada a uma outra palavra que a gente não pode deixar de lado, que paternidade e masculinidade são duas palavras fundamentais que se misturam. Um bom pai é um pai que se reafirma enquanto macho. E enquanto macho, a partir do nosso pressuposto cultural da sociedade brasileira, do que é ser pai, né? Ou do que é ser macho. O que é macho no Brasil? Macho no Brasil são três coisas fundamentais. Primeiro ponto é competitivo. Pais competem por tudo. E tem uma posição, né? E machos também, né? Um bom macho, assim, aquele moço que a gente olha no Tinder e fala, esse aí serve. Ele é competitivo, ele é treinado para competir desde sempre. Ele compete pelo carrinho, ele compete para quem beijou mais na boca, na balada, ele compete para quem tem a melhor casa, ele compete para quem tem o melhor emprego, quem ganha mais, quem tem o melhor carro, quem construiu a melhor família, quem tem os filhos mais bonitos ou a mulher mais gostosa. Então, a competitividade é um ponto fundamental da masculinidade e da paternidade também. Eu fico pensando agora em homens de gerações anteriores que foram pais à moda antiga, lidando com o envelhecimento, que é o inferno. Você certamente que está ouvindo a gente aí tem um pai, né? Se não, você vê os amigos que tem. Mas olha que loucura. Você imaginar que seu pai aposentado ganha menos do que você. Seu pai aposentado sabe menos das coisas do mundo do que você, porque está menos conectado com dinâmica do trabalho, da vida, dos afetos. Seu pai é menos. A gente gosta de acreditar que o pai da gente é mais, e o pai da gente, ele se inventa baseado na crença de que ele é mais.
E aí entra um segundo problema que a gente estava conversando agora, né? Que função tem esse pai hoje? Porque parece que a função ficou perdida, né? A gente tem mais definido hoje por um imérito das mulheres, aliás, que trabalham por isso, né? Trabalham pela construção subjetiva desse papel hoje, e parece que o macho, o machão desmoronou, né? Quer dizer, ou está desmoronando, né? Dentro, não faz mais sentido para a geração Z o termo macho, acho que eles nem sabem o que isso quer dizer. E aí, como é que fica para essa nova geração que vem esse pai e essa mãe, né? Esse pai. Parece que o abismo ficou maior, hein, Michel, em relação às gerações anteriores, como entre os boomers e os X, ou Silent Generation, os boomers. É uma queixa que eu escuto preocupante dentro do Z, da geração Z, especificamente.
Esse é um aspecto super interessante que você traz, Guilherme, porque as mulheres redefiniram o papel da mulher na sociedade, por conta do mérito delas, como você bem colocou, mas a gente esquece que a nossa percepção de sentido no mundo, ela se dá através de pares opositivos. Então, eu preciso saber o que é mulher para poder entender o que é homem e vice-versa. E eu preciso saber o que é mãe para poder entender o que é pai e vice-versa. Quando um desses lados dentro de um sistema se transforma, o outro é obrigado a se transformar também. Então, se a mãe mudou porque ela quis mudar, o pai está sendo obrigado a mudar também. E aí começa a confusão, né? Exatamente. Por uma questão muito simples. Os pais, né, seguindo aí nessa mistura de macho-pai, para além da competitividade, eles tinham um papel fundamental que era do apoio afetivo e financeiro, né? É uma ideia de provedor sentimental dessa família. Deu um problema, eu vou chamar seu pai, que todo mundo foi atormentado com essa fantasia em algum momento. Agora não adianta chamar pai, que pai não serve para nada, né? É, em um outro momento... quer comprar tal coisa, vamos falar com o papai para ver se o papai compra aquilo que a gente quer. Todas as mães, né, mesmo aquelas das gerações anteriores que estavam no mercado de trabalho, beiraram nessa conversa em algum momento. Vamos falar com seu pai. Né? E a gente não tem mais essa função hoje, porque as mulheres, por conta das suas lutas, se empoderaram de tal forma, e que é muito importante, que bom, onde elas disseram, não precisamos de macho mais para nada, não precisamos desse pai mais para nada, mas esse pai tem que ser presente. Não é porque eu não preciso dele que ele não tem que ser presente. E aí muda tudo.
E qual é a presença, né? A presença sem função.
É. Aí é o inferno. Aí é o que acontece. O garoto agora, ele precisa ser bom pai. Porque a demanda da sociedade é essa, e a demanda da mulher dele é essa, e a demanda do filho que nem nasceu é essa também. Aí ele vai fazer cursos. Ele assiste documentário, compra uma boneca para ele, que está na moda na classe média em São Paulo. Ele aprende a botar fralda, dar banho na boneca. Aí ele vai treinando, né? Tá lá, é assim que eu vou ser pai. Vai para a maternidade, senão na banheira de casa, nasce a criança. Por conta do arranjo biológico, psíquico, social, aquela mãe gruda naquela criança de tal forma que todo o aprendizado que ele teve da vida e daqueles meses antes não serve para nada. Os homens ficam sambando dentro de casa, porque eles não provêm mais nada, porque não precisa de nada nos primeiros meses de uma criança que ele possa prover. O leite está lá. Ele não tem como competir com aquela mulher, aquela criança gosta da mãe. Ela não sabe quem é aquele cara que está rodando pelo quarto, né? E tem um outro aspecto importante, que esse cara está lá sem lugar, mas com uma demanda da mulher que, mesmo lá sem querer muito papo com ele, está esperando que ele faça alguma coisa. Da mãe da mulher, que mesmo sem querer muito papo com ele, está esperando que ele faça alguma coisa. Da empresa, que deu uma licença paternidade para ele, esperando que ele faça alguma coisa. Dos amigos, que estão no boteco, né, vendo ele na rua, dizendo, o que você está fazendo aqui na rua, devia estar com seu filho, esperando que ele faça alguma coisa dentro de casa. Então eu inventei uma função para esse cara. Inventei um dizer, olha, você precisa fazer alguma coisa, mas eu não inventei um contexto para ele entrar. E aí dá o quê? Sofrimento para todo mundo. É, e aí você entende melhor do que eu desse negócio.
Sofrimento para todo mundo, para esse pai que perdeu, que está talvez começando a se dar conta disso e reinventando essa função, porque isso de alguma maneira circula na cultura e no discurso, tanto é que a gente está aqui hoje conversando sobre isso, mas tem afetado principalmente essa geração Z que você conhece como ninguém, né, Michel? Acho que você talvez seja o maior pesquisador dos Zs. No Brasil hoje. Essa turma pega exatamente essa transição da função paterna, né? Que ficou um pouco sem lugar. Me parece que hoje vive uma guerra, uma oposição, né? Porque se antes tinha o que se opor, pelo menos tinha a lei, uma função paterna. E olha, gente, função paterna não quer dizer necessariamente para a psicanálise que tenha que ser exercida por um homem heterossexual, macho, cis, sei lá o quê. Poderia ser por aquele adulto que cuida, que faz os cuidados dessa criança. Como que, quem que vai introduzir esse bebê à linguagem? Pode ser dois homens, pode ser duas mulheres, pode ser um homem só. Mas essa função ficou um pouco perdida, né? Porque antes ela era muito definida. Pro bem e pro mal. Tinha a parte ruim, porque era era massacrante, para dizer assim, mas a gente tinha ao que se opor. Né? As gerações anteriores tinham uma função paterna, ou você imitava o pai, né? Se o pai fosse um idiota, seria um idiota igual, ou você se opunha ao pai, você tinha ao que se opor. E agora parece que a coisa se perdeu de uma maneira... Está sendo reinventada, mas eu vejo a oposição de um pai sem função culpando a mãe e de uma mãe que não sabe mais qual é a função do pai culpando o pai. E esse é o problema para o sujeito que está surgindo aí novo.
E aí, de novo, é culpa da cultura da mãe e do pai. É...
Exato, todo mundo no mesmo balão.
Isso, por uma questão muito simples, né? E aí você é um grande especialista nisso, um grande entendedor dessa questão da função paterna, me corrija. Mas, enquanto eu te ouço, vem na minha cabeça que um dos papéis fundamentais da função paterna era a definição do que é o mundo e do que não é o mundo. Perfeito. Só que esse que impõe a regra, ele impõe a partir daquilo que ele sabe. E aí, como é que eu faço isso num contexto onde eu não sei o que eu estou fazendo?
Exatamente.
Porque o meu pai e a minha mãe, que são de outra geração, eles errando ou acertando, eles tinham algum pressuposto claro do que era a ideia de ser pai, o que era a ideia de ser uma família, o que era a ideia de ter um filho homem, o que ele esperava de um filho homem. E eles foram ali me tentando me enquadrar dentro dessa jaula, que é a jaula do mundo da linguagem, que dá asas para a gente, mas ao mesmo tempo nos aprisiona. O jogo hoje é que nesse processo de uma cultura que vive num processo de intensa aceleração de transformação, todo dia a regra muda, a gente acha que pai é uma coisa, amanhã mudou de novo, o pai não sabe o que é. E aí ele também não sabe o que não é. O pai não sabe o que pode e ele também não sabe o que não pode.
E olha, Michel, esse é um ponto importantíssimo, porque a gente só pode... Por uma questão lógica, formal, a gente só consegue saber o que pode a partir do que não pode. Então, acho que a gente tem que começar... Eu acho que a construção talvez vá por aí, né? É claro que a gente não vai fazer a construção aqui agora. A gente não seria possível, isso está em andamento. Mas eu acho que é saber o que não é.
É, e não se constrói sociedade sobre dúvida. E nem paternidade. E nem um indivíduo. O grande desafio que você enfrenta lá quando você vai no consultório, na primeira sessão, é as certezas que o indivíduo tem quando deita lá no divã. E ali é um processo de análise, dá sobretudo sobre como é que a gente reconstrói essas certezas diante do mundo, para poder refazer esse indivíduo. Agora, como é que eu faço um processo de análise? Como é que eu existo em alguém que tem dúvida?
Às vezes não tem nem a dúvida ainda, não conseguiu nem elaborar uma pergunta.
Isso, exatamente, é quase como se fosse uma pré-dúvida, porque para ter dúvida eu tenho que ter uma dúvida sobre algum pressuposto.
Exatamente.
Então alguém que é um vazio, porque não foi capaz de estruturar que, olha, tem um é que eu me oponho ou tem um não é que eu me oponho também.
Perfeito, acho que essa é uma grande questão, Michel, da geração Z, de quem eu escuto hoje, é de uma angústia muito grande.
Engraçado que os pais, eu tenho fazendo, como você colocou, eu faço pesquisa com geração Z na América Latina há muito tempo. E sabe qual é a principal questão que o papai e a mamãe com 35 anos, 40, metida moderno, né? Porque tem que ser moderno para ser pai hoje. Tem que aceitar novas formas de tudo. E que bom, porque a gente gera menos sofrimento pro filho. Mas aí o pai chega pro filho com 14 anos e fala assim: filho, você é hétero ou gay? Ou bi? O que você é? Você tem vontade de beijar menino ou menina? Aí o filho fala, sei lá, pai.
Essa é uma questão sua, pai. Não é minha.
É isso.
Não é isso.
Sei lá, pai.
Pai, essa é aí o abismo. Você percebe?
Sei lá, pai. Aí o garoto sendo obrigado a dar uma resposta, sabe o que ele fala pra mãe? Olha, mãe, se for... Você que tá querendo entender, eu vou dizer o seguinte. Não gosto só de menino, porque eu tenho interesse em meninas. Mas, então talvez eu seja bi. Porque vai que eu gosto de um menino em algum momento... Mas hoje eu gosto de meninas. Aí a mãe fica assim, ué, mas como é que você não sabe? Eu tô querendo facilitar a sua vida se tiver que sair do armário, eu tô querendo te dar um espaço de acolhimento se você for um heterotop macho, eu tô querendo te dar uma conta, como é que você não sabe? E esse ponto eu acho que é um desafio enorme hoje, né? Porque alguma regra, algum contorno, algum não, algum sim, alguma lei é preciso ser instaurado pra gente conseguir inventar alguém. Ou alguém, ajudar alguém a se inventar.
A nossa linguagem é assim, né, Michel?
Isso.
A gente tem... Não tem como a gente conversar, estabelecer qualquer tipo de... Dentro dos princípios da lógica formal.
E tem um...
Razão suficiente, o princípio da não contradição, enfim, terceiro excluído.
Uma vez eu fui no Museu do Picasso e uma frase que me deixou perturbadíssimo é que o Picasso dizia o seguinte lá, numa daquelas frases que ficam escritas nas paredes do museu. E ele disse... Para a gente desconstruir, a gente precisa primeiro construir. Maravilha. E o que está posto para mim hoje, com o esvaziamento da função paterna, é que a gente está desconstruindo o que está desconstruído.
É a metalinguagem.
É isso.
Exato. E o que desemboca... Agora, o que... Talvez mudando um pouco, mas não tanto de assunto assim, né? Me veio... A gente estava conversando sobre a questão da mulher, né? Da maternidade. Como isso ainda, em pleno 2023, a gente tem essa questão, quer dizer, de que o amor de mãe seria dado, instantâneo. Aquele amor de mãe, como se a mãe fosse um bicho. Né? E que a mulher... Pior, isso eu acho mais perverso ainda. Que a mulher nasceu para ser mãe. Né? A mulher tem que ser mãe. E aí eu te pergunto, né? Será que o bancar não querer ser mãe, parece que ainda, por incrível que pareça, é contra a cultura. Em pleno 2023. Será que a mulher... Aonde começou isso, hein, Michel? De que você coloca como única função para a mulher ser mãe no mundo? Não tem outra coisa para fazer. Você veio para ser mãe e o homem menos, né? Mas ainda é assim, se pegar entre os meus amigos... Eu e a minha mulher escolhemos não ter filho, tá? A gente está, sei lá, classe média, São Paulo, 2023... E a gente é exceção da exceção da exceção.
Esse é um negócio interessante, assim, porque para começo de conversa a gente não pode achar que alguém nasce para ser mãe, que alguém é treinado para ser mãe, né? O que as mulheres nascem para ser é para dar cria, que é muito diferente de ser mãe. Dar cria é uma coisa, ser mãe é outra, né? Perfeito. E aí eu posso até aceitar o argumento dos biólogos, dos neurocientistas, do pessoal, sei lá, da Poli, da USP, dizendo pra mim, ah, mas olha, fulana, quando teve o filho, se agarrou com o filho dela pra dar aquele cuidado. Tudo bem, mas a função materna não termina na amamentação, né? Ela, pelo contrário, se fosse era mole, né? Se fosse assim, era fácil. Todo mundo queria ser mãe ou pai, né? Ela é algo que se estende ao longo da vida, com uma série de papéis que você vai ter que carregar e ele vai se transformando até o seu último dia. Tal o grau de transformação que você traz pra vida de alguém. Então a gente é treinado a acreditar que nasceu para ser mãe, ou que nasceu para ser pai. Isso começa quando? Isso começa ali no século XVII, né? E aí, um livrinho importante de uma dupla mal falada nos últimos tempos, mas que a gente precisa recuperar, é um livro de Engels, né? Que é aquele que duplou com Marx para inventar o Manifesto Comunista. E o Engels vai falar da origem social da família e da propriedade, né? Mostrando que é ali, na invenção desse capitalismo moderno, ou seja, esse jeito que você vai lá, vende seu tempinho no trabalho para poder ganhar um dinheirinho e voltar para casa, é aí que a gente dá o papel materno para a mãe, né? E o que, que é o papel materno da mãe? O papel materno da mãe é o do cuidado. E o do cuidado do quê? O do cuidado de prover a invenção de massa trabalhadora para continuar sendo inserido no sistema. A minha mãe e a sua acham que foram boas mães. Por quê? Porque a gente conseguiu inventar um empreguinho para pagar uma conta sem depender dela. Quantas e quantas mães ainda estão dizendo, meu filho é muito, fui uma ótima mãe, olha aí meu filho. Tá encaminhado, né? Tá encaminhado, a gente ouve muito isso. E tá encaminhado que ele arrumou um emprego no Banco do Brasil, né? Ou ele virou juiz, desembargador. E a fulana que tem um filho CEO, ela se acha uma mãe melhor do que a outra que tem um filho entregador do iFood. Porque ela foi capaz de formar alguém que entrasse no mercado de trabalho. E o segundo papel importante da mãe nessa família, dá conta desse marido que tá trabalhando para prover a criação desses filhos, que ele continue só trabalhando, para ele continuar sendo uma força produtiva. Então, um aspecto importante é que a gente juntou a ideia de maternidade na ideia de criação de força produtiva. É assim que é uma mãe. Uma mãe é aquela que é capaz de inventar um filho que entre no mundo. E entrar no mundo, numa sociedade capitalista, é entrar no mundo do trabalho. Entrar no mundo do trabalho.
Que aula, hein, Michel?
Então, não tem jeito. Aí, quando você diz... não quero ter filho, o capitalismo diz, ué, e quem vai trabalhar na minha firma?
Exatamente.
Quem vai comprar meu produto? Quem vai se aposentar? Quem vai trabalhar para pagar a aposentadoria dos mais velhos?
E você percebe como esse problema começa a se agora surgir com grande força. Desde a pandemia, a quantidade desses novos jovens que já não compram mais muito isso. Né? Quer dizer, eu acho que a função da mulher aí começa a dar, ou da família, começa a sofrer os primeiros abalos, né? Que
é assim,
eu não vou trabalhar, eu não quero. Os jovens, homens e mulheres, mas nos Estados Unidos, até pouco tempo atrás, você não conseguia contratar. Se você quisesse, não importa o salário, eu estou indo embora, eu não quero trabalhar. E aí começa a preocupar os governos, porque quem que vai pagar a conta da aposentadoria? Se ninguém mais quer ter filhos, se ninguém mais quer trabalhar, como que gira essa roda, né? Olha, olha o problema cultural que começa a existir agora.
E aí é interessante, porque quando você diz que o negar a maternidade como movimento de contracultura, eu concordo a beça, mas é uma contracultura impulsionada pela cultura. Porque qual é o jogo, assim? O que eu tô querendo dizer é que quando alguém decide ser mãe, eu tô tendo, ou me sentindo obrigado a dividir parte das minhas ambições de futuro com outro arranjo, que é o arranjo de prover, de inventar, de cuidar, de dar assistência para alguém que veio ao mundo que eu sinto como responsabilidade minha. E é. O que a gente está vendo agora é que o próprio empoderamento feminino, a readequação do papel das mulheres na sociedade, faz com que elas parem para pensar dizendo: será que eu quero colar essa nova identidade à minha persona? Eu quero esse broche? Eu quero esse stamp? Eu quero esse adesivo colado na minha roupa? Porque é assim que eu vou ser identificada na rua dali de diante. Então, quando você olha, por exemplo, sociedade japonesa, que é um lugar onde já fiz pesquisa, é interessantíssimo que as mulheres não casam e, se casam, não transam. Por quê? Porque elas sabem muito bem que, apesar daquele modelo de sociedade incentivar fortemente a educação de alto nível para essas mulheres, e elas entram pesado, o desenvolvimento delas dentro do mercado de trabalho, e elas estão indo muito bem, no momento que elas casam ou no momento que elas têm filho, a cultura vai lá e sequestra elas para o território da tradição. E elas são obrigadas a virar mamãe. E virar mamãe é não ter direitos. Virar mamãe é não poder trabalhar do jeito que quer. Virar mamãe é ter a sogra de olho, se você está cuidando bem da cria do seu filho, do filho dela, né? Virar mamãe é ter uma expectativa sobre a tua trajetória de vida que te tira a liberdade de escolher. Porque você entra em outro arranjo. É outra festa. Sabe aquele tempo dos anos 90 que tinha balada de vários andares, né? E tocava pagode no andar, sei lá, trance, sei lá, onde no outro andar, rock no outro. Você muda de andar da festa. E aí o indivíduo quer saber: será que
não
eu quero?
Voltar, perde a pulseirinha.
Perde a pulseirinha, você não volta.
Você não volta pro outro andar.
Você não volta pro outro andar. E numa sociedade que muda com uma velocidade tão grande, onde a gente não sabe nem o que a gente é, nem o que a gente vai ser amanhã, eu acho arriscado demais você tirar a pulseirinha.
Mantenha sua pulseirinha. Agora, sabe o que eu ia te perguntar? Você estava falando sobre a sociedade oriental, né? A cultura oriental. E você também, aliás, o primeiro episódio do teu podcast que está excelente, que é sobre a sociedade indiana. Que você é um pesquisador, como que chama a colega que você chamou pesquisador?
Fabiola Gomes.
Fabiola Gomes, sensacional, grande antropóloga, adorei o episódio. Como é que é essa relação com a mãe nessa sociedade indiana, Michel? Você estava me falando outro dia sobre uma passagem que acontece no casamento, que eu achei curiosíssima, e como é distante da nossa, né? O que é coletivo, o que é o indivíduo. Eu sei que você já falou bastante sobre isso no teu podcast, mas eu achei tão interessante, queria se você puder trazer de novo aqui.
Legal. Esse é um negócio, Guilherme, que os psicanalistas acham que tinham que todos pegar uma passagem agora e ir para a Índia, hein?
Sem dúvida.
Porque, por uma questão muito simples, assim, se a psicanálise ou os saberes psis se constroem sobre a ideia de que eu sou capaz de produzir um discurso para o indivíduo, como é que eu invento uma ciência num lugar onde não tem indivíduo?
Perfeito.
E na Índia não tem indivíduo.
Como é que seria a psicanálise na Índia?
Como é que seria a psicanálise na Índia? E a questão é fundamental, porque só para ficar claro aqui, o que eu estou querendo dizer sobre tem indivíduo ou não tem indivíduo? Quem está ouvindo a gente faz parte da sociedade brasileira e a gente gosta de acreditar que a gente é o último alecrim dourado, assim. Né? A gente é treinado para achar, como a mãe dizendo para a gente, você é o único, Guilherme, veja você, fala como ninguém, escreve como ninguém, sabe como ninguém, você é o único, aí te dá um CPF que é teu número único, você quer morar numa casa sozinho, você quer viver sua vida só. E você paga a sessão de terapia para se livrar de todos os fantasmas que colocaram em você que não são seus. Você vai lá para descobrir o seu desejo, que é a tua carteira, é o teu CPF consciente.
Uma digital, isso. Né? A tua marca isso. No mundo.
Né? Só que a gente paga para poder descobrir isso. Perfeito. Tá? Porque é um processo dolorido, porque a gente é treinado a partir dos outros. Na sociedade indiana, o que acontece é que esse indivíduo não existe. Porque ele está totalmente misturado nos outros, totalmente misturado na mãe, totalmente misturado nesse pai, e ele acha que esse é que é o processo mesmo. É. Ele acha que esse é que é o modus operandi. E aí, é muito doido, porque parece simples esse negócio, mas a gente bagunça conceitos fundamentais da psicanálise. Desde o Édipo, até porque, em que momento que se dá essa ruptura, né? Ou em que momento que se dá essa necessidade da gente gerar esse mínimo descolamento? Ou em que momento que se dá essa fratura na relação com a minha mãe? E aí o que você estava contando, que é muito interessante, que eu fui para casamentos na Índia. E na Índia, essa ruptura com a mãe, ou essa fratura, ou essa necessidade de ressignificação dessa relação com a mãe, de algum modo, que os indivíduos vão ter que fazer, todos nós, em qualquer lugar do mundo, só se dá no casamento. Porque a mãe decide tudo para esse cara até a hora que ele vai casar. Ela decide que roupa ele vai usar, ela decide que faculdade ele vai fazer, ela decide o que ele vai comer, ela decide que emprego ele vai trabalhar, ela decide a vida desse cara. Você não tem como não atender a sua mãe na Índia. A sua mãe tocou no seu telefone, você para o que você está fazendo e atende. As mães falam 5, 6, 7 vezes com os filhos antes deles casarem. Durante um dia pelo telefone. É uma ligação infinita. Sua mãe sempre sabe onde você está. Sempre.
É igual aquela mãe judia do filme do Woody Allen, que ela surge do céu e fica acompanhando a vida dele.
Exatamente, exatamente. Só que olha que loucura. É, eu não conheço tanta cultura judaica, mas tem um livro do Amos Oz, que é um grande escritor israelense, e ele chama os judeus e as palavras. E ele vai falar que essa mãe neurótica judia que a gente conhece, ela, como no estereótipo, né, comum, ela é muito fruto dessa necessidade da mãe colocar na criança, nos primeiros anos de vida, todo o conhecimento possível da cultura judaica. Então ela fica meio desesperada porque ela tem pouco tempo para enfiar tudo que é conhecimento possível.
E comida.
E comida também, que é uma forma de colocar cultura pra caramba no cara. Exato. Como na Índia. E olha que interessante, vou voltar pra Índia. Um dos momentos mais importantes de um ritual de casamento indiano é quando a mãe dá a última refeição pro filho. Então a festa dura 3 dias, são 2 rituais importantíssimos com a figura paterna e a figura materna. O pai participa do ritual de corte da barba e do cabelo. Se traz um barbeiro, que é um barbeiro meio sagrado, e o barbeiro sagrado, cantando algumas músicas, ajuda o pai a cortar a barba e o cabelo do filho, que é a fratura com o pai.
Então, agora, desculpa só claro. Te interromper, porque trazendo um pouco mais da... Não conheço tanto também, mas na cultura judaica tem o bar mitzvah, que é um certo, sim. É um primeiro passo, um certo rompimento, antes, bem antes, que a gente deseja que seja antes do casamento. Uh-huh. Acontece com 13 anos, mas...
E aí, é no casamento. E a mãe da última refeição. É. A mãe da última refeição.
Ah, isso é maravilhoso.
É lindo. A mãe prepara um prato e ela dá na boca do filho.
Isso é maravilhoso.
Ela enche a mão de comida e ela dá na boca do filho, enquanto se cantam alguns cânticos sagrados. E aí, a mãe não faz isso de coração aberto. A mãe faz isso chorando copiosamente, o filho também. Um casamento na Índia não é um momento de festa, ele é um momento de tristeza. Porque aquele indivíduo morre para ser entregue a um outro contexto familiar. Porque é por isso que é tão duro a ruptura com o laço paterno, com o laço materno. E num ritual, a gente consegue ter clareza visual disso. Coisa que eu e você fizemos ao longo da vida, espaçados, com momentos, com mensagens dadas aos pais, os pais dizendo pra gente, chega, vamos separando aqui, não dorme mais na minha cama, não podemos tomar mais banho junto, não podemos, não vai mais mamar, não vai mais sei lá o quê. E na cultura indiana tem um momento onde essa ruptura é clara e ela é comunicada. Para o indivíduo e para o filho, para o grupo. Dizendo, mudou tudo. O que é duríssimo.
Porque é interessante, né? E aí a gente cai na armadilha de pensar que, bom, então, pô, esses caras não são livres, né? Nas suas escolhas e decisões, os homens e mulheres lá, né? Uhum. Porque, pô, eles dependem muito, a influência do coletivo é muito grande, não tem individualidade, é só na hora do casamento... Nossa, que sorte que nós ocidentais somos tão livres em nossas decisões, né, Michel? Que equívoco, né?
É um equívoco. E esse é um negócio interessante porque na sociedade indiana, o acordo de que você não é livre está claro, muito claro, né? Aqui no Ocidente, como a gente acredita nesse superpoder do indivíduo, a gente é obrigado a se enganar para continuar enfrentando o dia a dia. Então, como é que a gente se engana? A gente acredita que você escolheu a profissão? Porque você acordou de manhã e sua mãe disse, meu filho, vai ser feliz. Só que você esqueceu que o modelo de felicidade que sua mãe imagina, que você imagina, é morar num bom apartamento em Higienópolis, é ter um cartão de crédito com cor, sabe? É andar num carro que possa te levar nos lugares que você quer. É ter dinheiro para viajar pelo menos uma vez ao ano para a Europa. É comprar livros, frequentar festivais de música e pagar R$580 para ver o Caetano cantar o último disco do Transa, sei lá, que fez 50 anos. Para isso, precisa ter uma profissão específica. Não dá para ser padeiro.
Exatamente.
Então não tem escolha também, né?
Você é óbvio. Sabe como as escolhas, então, são, de alguma maneira, determinadas pela cultura, por como esses... O pai e a mãe, o campo do desejo materno e paterno. Ou seja, antes da gente nascer, a gente já está, de alguma maneira, determinado, né? Em alguns pontos. Antes do nosso... Na barriga da mãe. Ou antes da gente estar na barriga da mamãe.
E eu acho que essa é uma transformação dos nossos tempos, ô Guilherme. Porque eu acho que a gente tem projetado cada vez mais cedo sobre essa criança um conjunto de desejos antes mesmo dela vir ao mundo. É impressionante porque, se eu reparo há 30 anos atrás, 30 não, mas há 40 anos atrás, 45 anos, as crianças nasciam, a gente não sabia nem o que elas eram. Se elas eram menino ou menina, né? Agora, com 3 meses, chá revelação, Valentina, né? Já começa a ter signo. A gente faz a numerologia dela. A gente faz o mapa astral da Valentina na hora que ela nasce para saber o que, que vai dar o câncer com o aquário, com o Luiz Gêmeos e com a Vênus, sei lá onde. E a gente vai projetando excessivamente nessa criança um conjunto de desejos nossos, sem consciência disso. O que vai determinando para ela uma liberdade, mas uma liberdade muito diminuta, né? E qual é o ponto agora? É que a nossa quantidade de discursos e possibilidades sobre essa criança são tão grandes que a gente não sabe o que a gente escolhe, né? Então eu vou na numeróloga, eu vou no pastor, eu vou no meu pai de santo, eu vou na astróloga, todos eles me dizem o que Valentina é. Só que eu não sei o que eu quero que a Valentina seja. Aí eu fico perdido, não digo nada pra Valentina. Não digo nada. Aí a Valentina vira o como? Como é que ela vira alguma coisa? Ela não consegue virar.
O Michel, eu estava pensando sobre isso que você estava falando enquanto você falava, sobre esse poder da determinação. É claro que ninguém nasce do nada, quer dizer, não escrito em nenhum tipo de linguagem. A gente tem que ter, de fato, algum desejo de mamãe, papai ou da função materna e paterna para a gente poder se opor, para a gente tentar fazer uma leitura que, para a psicanálise, vai ser sempre equivocada do que a mãe quer. Não tem como você estar na cabeça da mãe, a gente faz uma interpretação equivocada, é um equívoco necessário para a gente se constituir como sujeitos desejantes, né? Mas eu fico pensando sobre, porque agora tem uma nova variável nessa equação, para além do pai, da mãe e da cultura. O nosso amigo algoritmo. Para complicar ainda mais.
Esse é o grande pai.
Esse é o grande pai. O pai Google, né? Que agora mudou de nome, agora chamam de inteligência artificial, enfim. Porque talvez o algoritmo daqui a algum tempo tenha mais influência do que o pai tem. Já tem, né? Talvez.
Não tem a menor dúvida. E olha que loucura.
Pai e a mãe.
Mas a nossa relação com o algoritmo é igual a relação de pai, a que a gente tem com o pai. Se você prestar atenção, ninguém sabe direito o que o algoritmo quer. Mas todo mundo tem uma suposição. E a gente fica assim, posta de manhã que o algoritmo gosta mais. Posta tal coisa que o algoritmo gosta mais. Alguém falou? O algoritmo falou? Não. O algoritmo disse? Não. Mas a gente passa uma vida tentando acreditar o que o algoritmo quer. Ou dar conta do que o algoritmo quer. né, das nossas crenças do que o algoritmo quer, se comportando como tal. É, então vai ter qualquer dia a gente sentando no teu divã, não falando de pai e mãe mais, mas falando do algoritmo, certamente.
Ah, sim. Daria para começar pelo menos uma análise vendo o histórico, né? Do que o algoritmo está, quais são as suas buscas, porque aí tem um pouco do teu desejo. O que me preocupa mais, e eu estava nessa discussão outro dia, com um colega analista, ou foi uma aula que eu fiz, sobre um problema que é o seguinte. O pai e a mãe ainda regulam de alguma maneira, eles sentem culpa, se eles estão pesando demais ou de menos. O algoritmo não sente empatia. Se ele assumir de fato o controle, ele pode ser perverso.
Muito bom isso.
Então a gente, do ponto de vista humano, difícil saber, mas eu fico bem preocupado nesse sentido. O algoritmo não sente culpa, não deseja, e, portanto, ele não tem a possibilidade de ter empatia pelo outro. Então, é como se fosse um pai perverso. Um pai perverso, essa é uma hipótese. A outra hipótese é que ele só vai te devolver aquilo que você pensa. Quase como um espelhamento, quer dizer, dentro das tuas preferências. O que te isolaria um pouco... E isso eu já escuto na clínica, Michel, nas queixas, né? Como está se tornando cada vez mais difícil lidar com as diferenças. Né? A gente vê alguns avanços em alguns aspectos, mas alguns retrocessos em outros em relação a como é difícil lidar com a diferença. Porque se eu recebo mais do mesmo, o meu Facebook, o meu algoritmo só me devolve a minha própria ideologia, a minha própria religião, minha própria preferência, sem nenhuma possibilidade de sair um pouquinho desse buraco, eu estou te jogando uma pergunta que talvez não tenha resposta. A gente vai elaborando aqui. Né?
Não, eu adorei a provocação, porque não tem como ter sociedade sem aceitação da diferença. Impossível. E aí volto na minha primeira fala aqui desse podcast, que foi: o que a lei do incesto, a proibição do incesto traz pra gente é a obrigação da gente lidar com a diferença. Porque se não tivesse a proibição do incesto, a gente casava dentro de casa, que era muito mais fácil. Todo mundo aqui que já teve um relacionamento sabe o inferno que é você ter que lidar com dois modelos de educação distintas na invenção de uma família comum. Eu tenho que aceitar um que acha que é normal comer na cozinha e o outro que acha que é normal só comer na sala de jantar com mesa posta. E a gente tem que encontrar um meio do caminho. Então, lidar com a diferença. Qual era o ideal? O ideal era a gente casar dentro da própria casa. Porque a gente ia ter a mesma noção de corpo, a gente ia ter a mesma rotina, a gente ia ter a mesma noção do que é prazer. A gente não ia precisar dialogar com a diferença. Mas vem o incesto e diz, não. Dentro de casa não pode, vai ter que casar com a casa do lado. E a casa do lado diz, olha, dá que não dá pra casar da casa daqui? Me diz aí quem pode casar na tua casa que a gente vai casar. E aí a gente é obrigado a lidar com a diferença. Então a gente tem que aceitar que a diferença é condição sine qua non pra viver em sociedade. É melhor aceitar porque não tem outra escolha. É a base fundamental do nosso sofrimento, mas é a base fundamental da nossa existência.
É engraçado como a gente escuta isso às vezes nas relações. Né? A gente quer buscar uma relação amorosa. Eu escuto muito essa queixa. Olha, eu quero me relacionar, mas eu queria anular a diferença. Eu quero me relacionar com alguém idêntico a mim mesmo. E isso não se sustenta porque é chato, né? Eu acho que demora um tempo para perceber que é tedioso.
Nem o narcisista consegue.
Nem narcisista, aliás, eu estava falando outro dia isso, né? Fiz uma brincadeira. Ele morreria afogado tentando manipular a própria imagem no lago. É. Né? Agora, mudando um pouco de assunto, mas mantendo o assunto papai e mamãe. Porque essa discussão a gente abriu aqui, mas ela não tem fim, né, gente? Eu acho que a gente está construindo... O que vai ser, como o algoritmo vai nos afetar, né, Michel? Eu fico, de fato, preocupado com o empobrecimento simbólico que isso pode resultar no sentido de evitar a diferença. Né? Evitar. Isso. O que é diferente, eu quero que desapareça.
O que eu acho que é complexo, eu tenho gerado essa problematização nas conversas que tenho tido sobre cultura e tecnologia. É óbvio que o algoritmo tem um papel fundamental nesse remodelo da sociedade, tá? Mas eu acho que você sabe disso melhor do que eu, como bom psicanalista que é qual é o nosso papel em alimentar esse algoritmo? Qual é a nossa responsabilidade em alimentar esse algoritmo? Por uma questão muito simples, né? É óbvio que o algoritmo te entrega aquilo que você quer ver. Mas quem está buscando só ter o apagamento da diferença somos nós desde sempre.
Exatamente.
Né? É óbvio que o algoritmo não te mostra no Tinder gente com outros corpos, outras estéticas, outras formas de ser. Mas quem está lá dando match, né, só num tipo específico de perfil de imagem dentro desses aplicativos?
Já é, sim.
Sim.
A minha é uma preocupação que pode acontecer, pode não acontecer. É uma coisa, vamos dizer, da futurologia. Acho, talvez alguém que escute esse podcast daqui uns 40, 50 anos vá, se existir podcast ainda, que é a perda da autonomia do humano na alimentação, naquilo que vai. Você percebe?
Uhum.
Quando a gente perde a autonomia, imagine que a inteligência artificial tenha tal autonomia que ela não precisa mais ser alimentada por nós. Quer dizer, será que isso é possível? Não sei. Em última análise, a gente tem a tomada, né? A alimentação, por enquanto, pelo menos da energia, você tira da tomada, você desligaria tudo aquilo. Mas eu posso estar sendo um pouco aqui, estou falando um pouco da Skynet, né? Exterminador do futuro, que aquilo assume um controle de tomada de decisão que exclui o humano. Essa é a minha preocupação. Essa seria...
Eu desconfio. Eu acho que não. Tá?
Bom.
Eu acho que não, porque eu acho que as máquinas, elas vão dar conta do produto do pensamento. O que é o produto do pensamento? É o resultado de aquilo que alguém pensou. Então, se nós estamos aqui agora gravando esse podcast e isso precisa ser transcrito, transcrever isso em 6 horas de trabalho por 1 hora de áudio, como era no passado, com uma boa pessoa de transcrição. Ou em 10 minutos, como é hoje, com uma inteligência artificial, com uma capacidade de ler ou entender o que a gente falou com uma habilidade absurda, esse trabalho é um trabalho que é um produto de pensamento. Eu acho que as máquinas vão conseguir transcrever, mas não vão conseguir falar pela gente. Por uma questão única, a gente tem que voltar no Descartes. A gente se inventou a partir da nossa capacidade de pensar sobre o pensar, e não sobre o pensar só.
Exato.
É a nossa habilidade de pensar sobre aquilo que a gente pensa, que garante a nossa humanidade. Então, o problema hoje, em 2023, é que a gente tem muita gente que não pensa sobre o que pensa. Esses. É. Mas eu não posso tomar isso como padrão de humano.
Que bom. É. O Michel tem uma visão mais otimista.
Eu acho.
Acho que pode ser ali também.
É porque eu não acredito nessa coisa de que a tecnologia chega e ela arrasa quarteirão.
Não.
A gente vai se adaptando a ela e ela vai se adaptando a gente.
Essa era a suposição de quando inventaram o rádio.
Isso.
De quando inventaram a televisão. De quando inventaram a internet.
E tá tudo aí. E só vai morrer se não conseguir continuar conectado com a sociedade.
Exatamente. A internet tá tendo, até agora, um excelente uso, que é meme de gato. Né? Que eu acho excelente. Né? Mostra que a humanidade ainda tem salvação.
Tem. Antes.
O Instagram para colocar meme
de gato.
Isso. Adoro. Tá tudo certo. Mostra um sinal humano, né? E por falar em humano, e o que já foi, né, Michel? A gente ainda tem tempo. Não... O podcast hoje vai durar um pouco mais, gente. Não é sempre que a gente tem alguém tão interessante batendo papo com a gente aqui. Espero trazer mais convidados. Depois vocês me falam o que vocês acham e quais são as recomendações e as dicas de quem vocês querem aqui. Você estava falando no teu último podcast, nesse último agora, sobre a questão do sugar daddy. Sugar daddy, mas pouco se fala na... Sugar mom, sugar mommy, e o baby, baby, sugar baby, né? Essa relação entre... Por que será, né, Michel? Quer dizer, por que será? A gente já falou um pouco sobre isso aqui, né? E como a fantasia incestuosa, a fantasia sexual do incesto, ela é... Talvez o Freud tenha fundamentado um pouco, tenha sido o primeiro a fundamentar isso, como fantasia sexual... Né? Já existia como mito, Uhum. Mas como fantasia sexual e como isso continua firme e forte, hein?
É, esse negócio da gelação sugar é muito interessante, porque a gente está falando, óbvio, ali, né? De um fantasma incestuoso que aparece, de, olha, tem alguém que está se relacionando com alguém a partir de uma categoria que a gente repete com frequência, que é tem idade para ser pai dela. Exato. Ou tem idade para ser filha dele, né? É, isso é óbvio que está muito atrelado a uma série de questões. É. Primeiro ponto, é óbvio que eu estou falando de um homem que, diante do envelhecimento e de uma diminuição de boa parte das suas potências corpóreas, se vale do dinheiro e do status para poder continuar se afirmando enquanto homem. Um segundo ponto importante nesse fascínio desses homens mais velhos por mulheres mais novas está também numa ideia de uma fantasia do que é ser uma boa mulher. E eu não estou falando de um corpo com viço e com colágeno. Eu estou falando de uma mulher que não é capaz de sustentar quem é no mundo. A partir das suas próprias decisões de riscar no chão, isso eu faço, isso não faço. E as mulheres da sociedade brasileira, às vezes, demoram mais tempo para chegar nesse lugar de dizer aqui você não entra, do que esses homens gostariam de acreditar. Então, o que é isso? Um homem de 60 anos com uma mulher de 60 anos vai ter que lidar com uma série de nãos que eles não querem lidar, porque isso esfacela a ideia de feminilidade que eles têm na cabeça. Agora, um homem de 60 anos com uma garota de 20 vai ter o frescor de uma feminilidade que duvida ou tateia o que é a vida, que é a imagem que eles têm de feminilidade. Então, essa ideia de que uma mulher, quando amadurece, ela fica menos mulher, não tem nada a ver com o corpo. E você sabe bem disso, porque a atração física sexual está na cabeça, não está nada no corpo de alguém, né? Mas está nessa fantasia do que é uma mulher. E uma mulher, para esses caras, é uma mulher que não decide, que diz para ele no restaurante, meu bem, me apresente o que eu vou comer, né? Você nunca comeu caviar, eu te apresento o que é caviar. Você nunca foi a Paris, eu, homem, te apresento o que é Paris. Você nunca andou de avião, eu, homem, digo para você o que é andar de avião. Você nunca teve carro, eu, homem, dou a você um carro. Você nunca entrou na Prada, eu, homem, dou a você uma bolsa Prada. Então, o amadurecimento das mulheres tira dos homens esse prazer, com muitas aspas. E aí, eles vão fazendo o quê? Separando e casando cada vez mais com mais novas. E as diferenças vão ficando cada vez mais abissais. Coisa que a gente não aceita quando é o contrário. Porque uma mulher que assume essa posição, daquela que apresenta pro jovenzinho, pro garotinho, daquela que paga pro garotinho, daquela que diz pro garotinho que é o mundo, não é uma mulher que está reforçando o padrão de gênero, né? E de identidade desejado na nossa sociedade. Então, por isso que esse tipo de coisa é mais sério. Mas acho que tem um outro aspecto interessante também, que esse tipo de relação causa interesse e repulsa na gente, que está atrelado a uma confusão clássica entre amor e dinheiro. Numa sociedade do amor romântico, a gente gosta de acreditar que a gente só se apaixonou pelo coraçãozinho que bateu.
Ah, excelente, Michel. Esse tema é importante. Fala disso, por favor. Então, já escutei você falando uma vez, adorei.
Então, é muito bom para a gente acreditar que só porque eu passei na rua e a fulana ou fulano tinham cabelos de tal tipo e um corpo tão e falavam coisas interessantes, eu fui tomado por uma paixão absurda. Sendo que não, a gente não tem como separar amor de materialidade, amor de dinheiro. E numa relação sugar, isso grita. Toda relação, a gente tem interesses monetários também. Porque senão a gente casava com qualquer um.
Não apenas monetário, tem isso, troca.
Isso.
Vai ter algum tipo de troca.
Opa, esse é um elemento decisivo, vai ter troca. E a gente precisa aceitar que troca material, troca de benefícios materiais, gera amor também. Isso. Você pode amar alguém verdadeiramente igual alguém que casou, porque o príncipe encantado estava passando na rua. Você pode começar dando presentinhos uns para os outros e uma hora começar a ter uma paixão avassaladora. Existe isso, né? A gente tem que parar de tentar separar essas duas coisas. E uma relação sugar mostra pra gente que tá tudo junto e misturado.
O Nelson Rodrigues não falava sobre é possível comprar tudo até o amor verdadeiro.
Ah, mas
é um grande antropólogo.
É, mas ele é. Você sabe o que ele falava dos psicanalistas?
Ah, lá vem.
Não, maravilhoso.
Isso aí.
Anos 70, virou moda fazer análise, ele dizia: O psicanalista nada mais é do que uma comadre muito bem paga.
Maravilhoso.
Genial, não é?
Maravilhoso. Michel, pô, cara, não, vamos fechar essa sessão aqui, gente. Pô, maravilhoso. É um gênio.
Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues é. Eu adoro. Eu também. Eu também.
Freudiano de carteirinha. Michel, cara, eu acho que a gente vai acabar fazendo outros episódios.
Vamos.
Algo me diz que a gente vai fazer outros episódios. Adorei que você veio aqui bater esse papo, te conhecer melhor. Que conversa interessante. Eu espero que vocês estejam curtindo. Gente, depois conta pra gente. Michel, deixa teu arroba, teu podcast, teus contatos pra turma te seguir também.
É arroba Michel Alcoforado e o podcast é Tudo Culpa da Cultura.
Obrigado, Michel. Beijo pra você, beijo pra todo mundo e a gente se vê logo, logo.
Foi ótimo, obrigado mesmo.